Responda o formulário e aguarde a nossa equipe para fazer a manutenção. Com sua ajuda, nossa cidade fica mais iluminada e segura. Prefeitura de Lagoa Vermelha, sempre ao seu lado.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, o que acontece é assunto, e o assunto sempre na pauta da nossa programação, sempre atualizado para levar a melhor informação para você. 9 horas, 28 minutos e 23 graus de temperatura. Vamos dar sequência a uma abordagem que a gente já tem feito aqui na nossa programação, levando informação para os nossos ouvintes, e agora, é claro, com mais propriedade, até a título de orientação. Atenção, escolas estaduais, atenção, alunos das escolas estaduais. O programa Pé no Futuro é um programa lançado pelo governo do estado, voltado para alunos em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, no CadÚnico, com renda familiar de até R$ 660 por pessoa. A distribuição dos cartões para os alunos acontece nas agências do Banrisul. Há pouco nós conversamos com o gerente do Banrisul aqui, que trouxe essas informações sobre a destinação e a distribuição desses cartões. Mas o nosso contato agora é com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação para falarmos a respeito desse assunto, a título de orientar as comunidades escolares, os pais responsáveis e os alunos que se enquadram dentro desse processo. Nós vamos conversar com a coordenadora Karine Weber, que está em contato conosco, a quem nós agradecemos já pela atenção destinada à nossa reportagem. Karine, prazer falar contigo, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade de prestar esclarecimentos, né, pros ouvintes aí de Lagoa Vermelha e região com relação a esse programa tão importante, recentemente lançado e agora já em execução pelo governo do estado para os estudantes de baixa renda, né, das nossas escolas estaduais.
Isso aí, abrange todo o estado do Rio Grande do Sul, a 7ª Coordenadoria abrange vários municípios aqui da nossa região, e nos fale um pouquinho a respeito do objetivo desse programa, como é que ele está acontecendo, Karine?
Então, é uma proposta, né, que abrange os 497 municípios do nosso estado, as mais de 2.300 escolas estaduais, que contempla, né, os nossos estudantes, então, que têm a inscrição no CadÚnico, que é, né, a ferramenta utilizada a nível federal para identificar, então, e acompanhar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né, a questão da baixa renda. O estado já vem com uma proposição desde o início do ano passado, acontecendo da distribuição de uniformes escolares. Então, estamos com essa caminhada que era solicitado já há muito tempo pela nossa rede, pelas famílias, enfim, que acompanham as nossas comunidades escolares para o retorno dos uniformes escolares. Então, lá ao final ainda de 2023, se começou todo um levantamento, estudante a estudante, com a escolha das peças, das cores, enfim, dos tamanhos que esses estudantes receberiam no ano passado como uniforme escolar, né? Então, peças de inverno, peças de verão, e a distribuição foi acontecendo em todo o ano passado, e agora também um novo pedido já para peças para o ano de 2026, que também as escolas já começaram a receber. Mas o que acontece? Esse kit de uniformes, que tem então 10 peças, cada estudante recebeu um kit com 10 peças, contempla calça, bermuda, camiseta, moletom, casaco, mas se identificou uma fragilidade muito grande com relação a calçado. A gente vive aqui numa região, né, essa porção norte do estado é uma região produtora, é uma região de índices de vulnerabilidade não são tão altos como em algumas situações do estado, mas temos aqui também, sim, crianças, jovens, adolescentes, enfim, que não têm condições de comprar um par de calçado. Então, para isso, foi pensado no Pé no Futuro, que é uma bonificação, um cartão específico para aquisição de calçado fechado. Sapato, sapatênis, tênis e meia. Então, cada estudante do CadÚnico vai receber, né, esse cartão, tem que fazer a retirada dele. Que bom que o colega aí do Banrisul pode pude falar anteriormente sobre essa questão mais operacional, vai até uma loja que está, então, habilitada, faz a aquisição desse calçado e faz o pagamento, então, com esse cartão específico para esse fim. Parece pouco, mas a gente sabe que lá na ponta, lá na comunidade, um calçado novo faz muita diferença. Talvez não por essa oportunidade, talvez muitos dos nossos estudantes não teriam um bom par de calçados para começar o ano letivo de 2026.
É verdade. É importante destacar, em comparação com o uniforme, os uniformes escolares, todos os alunos da rede pública estadual recebem o uniforme. Porém, o calçado, o programa Pé no Futuro, é só para aqueles alunos que se enquadram no CAD único, não é mesmo, Karine?
Exatamente. As peças de uniforme, a roupa, sim, todos os estudantes e todos os níveis, todas as modalidades de ensino da rede estadual fizeram a escolha lá em 2023, no decorrer de 24 e agora de 25, perdão, e agora já fizeram a escolha e já estão recebendo as peças para o ano de 2026. O que, que é importante? O calçado realmente é só para aqueles estudantes que estão inscritos no Cadastro Único. E essa consulta, para quem nos ouve, tem CAD Único e é aluno da nossa rede estadual, essa consulta pode ser feita no site da Secretaria de Estado da Educação. É só colocar ali no Google ou em outro navegador, Seduc Pé no Futuro. Ali vai abrir direto um link de pesquisa. Ali você consegue colocar o CPF do estudante para verificar se ele é contemplado ou não no programa. Então é bem tranquilo de fazer essa busca e se há, então, nessa contemplação de benefício, o estudante pode ir fazer a retirada do seu cartão para fazer a aquisição, então, do seu calçado ou meia, né, agora para o ano de 2026.
Essa retirada acontece na agência do Banrisul, aqui de Lagoa Vermelha, ou do município, enfim, que é abrangido quem nos ouve nesse momento, e aí a compra acontece em uma loja física, podemos assim dizer, do município, onde o aluno queira comprar esse calçado, não é mesmo, Karine?
Exatamente, é bem importante essa informação, porque sim, precisa ser feito em loja física essa aquisição. O que, que é bem importante também, porque já tivemos alguns relatos, que em alguns estabelecimentos comerciais, pequenos, enfim, e com dificuldade de uso de cartão, acabaram não recebendo, né, esse pagamento, não aceitavam o cartão como forma de pagamento, por ser um cartão que precisa de uma máquina específica, do Banrisul, enfim. Então, o que, que é importante? Recebeu o cartão, é beneficiário, foi até a agência do Banrisul, recebeu o cartão, vai até uma loja, escolhe o seu produto, pergunta se aceita ou não aceita este cartão. E o que, que é bem importante também, na hora de fazer o pagamento, exija que na nota fiscal do produto apareça a descrição, ou seja, se comprou um tênis da marca tal e um par de meia da marca tal, que apareça na nota fiscal a descrição desse produto, e é importantíssimo que se peça para se colocar o CPF do beneficiário na nota. É bem importante porque há todo um cruzamento de informações, inclusive por meio do nota fiscal gaúcha, para posterior prestação de contas do uso desse recurso. Então, foi lá no banco, pegou o cartão, foi na loja, fez a aquisição, exija descrição do produto na nota e CPF do beneficiário, né? O CPF em nome de quem está aquele cartão, para então ficar com essa notinha guardada para posterior prestação de contas.
Importante essa informação. Coordenadora, relacionada à questão dos uniformes, terão novas peças de uniformes o ano de 2026 ou os alunos continuam com as peças que foram recebidas nesse ano de 2025?
Os estudantes continuam com as peças que já receberam, não precisam devolver, mas já solicitaram todos os estudantes que já eram nossos da rede estadual e os nossos ingressantes também de primeiro ano, né, do primeiro ano fundamental e do primeiro ano do médio, já solicitaram também no ato da matrícula e vão receber mais um kit agora para o ano de 2026. Então, aquele que já foi usado não precisa ser devolvido, e os estudantes recebem um kit novo agora para 2026. Inclusive, muitas escolas já começaram a receber esses kits, mas, claro, a gente só vai fazer a distribuição ali no início do ano letivo. Mas tem roupa nova chegando para todos os estudantes.
Muito bem. Como é que está encerrando o ano de 2025 na Coordenadoria de Educação? Muito trabalho, Karine?
Ah, então, muito trabalho a gente tem sempre, porque essa é a dinâmica, né? Esse é o grande desafio da educação. Nós temos sob nossa responsabilidade aqui na Sétima CRE, que tem sede aqui em Passo Fundo, 32 municípios e hoje 123 escolas estaduais. Então, nós temos uma região bastante grande, bastante desafiadora com relação ao número de alunos, número de profissionais, todas as mudanças em termos de qualificação, de busca de qualificação da nossa rede. Então, trabalho temos bastante, mas é isso que nos move, né? E quando o trabalho tem propósito, que realmente é de que a gente tenha melhores índices, que a gente volte a ter um ensino público exemplar aqui no nosso estado. Então, tudo organizado já para esse fechamento de ano, tudo organizado para o início do ano letivo, mas o volume de trabalho ele é realmente proporcional ao tamanho, à dimensão e à potência aqui da nossa região.
Muito bem. Agora são 9 horas com 38. Antes de encerrar a nossa conversa, secretária Karine, chegando um questionamento através do nosso WhatsApp aqui da rádio. Inclusive, a gente já conversou de outras formas recentemente sobre a situação de uma escola aqui de Lagoa Vermelha, a Escola Silveira Neto, no bairro Rodrigues, que estava passando por alguns apontamentos relacionados à gestão da escola, e agora chegou um questionamento perguntando se é verdadeira a possibilidade de fechamento da Escola Silveira Neto, que é uma escola estadual do bairro Rodrigues, aqui em Lagoa Vermelha. Tem alguma informação quanto a isso, Karine?
Então, sim, é verdade que a escola está, né, em processo de verificação, né, de questões de gestão, de gestões anteriores, enfim, sim, esse processo administrativo existe, né, ele ocorre com todo o sigilo e resguardo que os processos administrativos nos exigem, mas não há nenhum encaminhamento, nenhuma análise, não há nenhum movimento por meio da Coordenadoria Regional de Educação ou até mesmo da Secretaria de Estado da Educação de fechamento dessa escola.
Aqui
não
ali.
Há nenhuma discussão nesse sentido, nenhuma ideia. Então, até muito nos surpreende de onde vem esse boato, né? Já fomos interpelados várias vezes com relação a isso, mas não há, por meio da coordenadoria, nenhum indicativo para que isso aconteça.
É importante essa informação. Então, há esse processo de acompanhamento relacionado à questão da gestão da escola, mas não há probabilidade de fechamento da escola. O pessoal da comunidade escolar da Escola Silveira Neto pode ficar tranquilo.
Com toda certeza. Não se fecha a escola onde temos alunos. Então, se temos alunos, temos escola. E também não há, importante que se saiba, nenhum movimento também de municipalização dessa escola. Não há nenhuma discussão neste momento com a Prefeitura de Lagoa Vermelha para a municipalização. Não há nenhum encaminhamento para fechamento. Não há essa hipótese. Ela não é nem sequer discutida. Então, realmente é uma preocupação da comunidade que a gente não sabe qual a origem, mas é importante que fique bem claro. Escola Estadual de Ensino Fundamental Silveira Neto, Dr. Silveira Neto, em Lagoa Vermelha, não tem nenhum indicativo de fechamento para esse ano de 2026.
E a projeção é que o ano letivo de 2026 já comece com uma solução relacionada a essa questão da gestão da escola, coordenadora Karine?
Sim, o processo já tramita há algum tempo, nós só aguardamos na coordenadoria o retorno do processo administrativo instaurado e já feitos todos os encaminhamentos, mas aguardamos o retorno com as diligências para que a gente possa, então, fazer o encaminhamento, né, de reorganização dessa escola para que ela continue funcionando da melhor maneira possível para toda a comunidade escolar.
Muito bem. Coordenadora Karine, muito obrigado pela tua disponibilidade de sempre nos atender. Desejamos aí um bom final de 2025 e 2026 seja um ano aí muito positivo. Um bom dia e um bom trabalho.
Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade, coloco a mim e também a equipe aqui da Sétima Coordenadoria à disposição, não só da rádio, mas de toda a comunidade que nos ouve. E também quero aproveitar e desejar, né, um excelente finalzinho de 2025 e que 2026 seja um ano de muita prosperidade, de muita sabedoria, acima de tudo, de muita saúde para todos nós, porque para todo o resto a gente corre atrás.
Com certeza. Muito obrigado, bom trabalho.
Amém, a nós.
Muito bem, está ouvindo essa participação da coordenadora da 7ª CRE, a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Karine Weber, conosco nesta manhã aqui na programação da tua rádio. 9 horas agora, 42 minutos, 24 graus de temperatura, nós temos um intervalo e voltamos em seguidinha por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.